Boa tarde, Rafael Cabeleira. Falamos de Brasília, uma temperatura de 28 graus. Já estamos no estádio Mané Garrincha. Portões já foram abertos. Estamos apenas aguardando a hora entre Brasil e Chile. A partir das 4 horas, uma vitória do Brasil estará encaminhando, carimbando o passaporte brasileiro para a Copa do Mundo de 2006. Mas, Rafael Cabeleira, eu vou aqui fazer uma entrevista com o Carlos... Carlos Amorim. Carlos Amorim é um deficiente visual. Ele perdeu a visão aos 23 anos, mas ele está aqui para acompanhar a seleção brasileira. Eu já pude percebê-lo ontem na janela, entre os jogadores da seleção do Brasil. Ele estava lá e vou ter uma conversa que julgo muito interessante com este cidadão chamado Carlos Amorim. Carlos, a Rádio Pampa de Porto Alegre, meu nome é Darcy Filho, um grande abraço.
Muito obrigado, Darcy. Eu quero falar da alegria, da felicidade, da honra, do orgulho de falar para milhares de gaúchos através da Rádio Pampa. Eu estou muito feliz pelo convite, quero aproveitar essa oportunidade magnífica e mandar uma saudação especial para o meu amigo Volmi, que é um deficiente visual e tem um trabalho muito forte aí no Rio Grande do Sul. É, a gente faz um trabalho na questão da conscientização, da orientação, da politização, do esclarecimento da sociedade em relação às questões das pessoas com deficiência visual. Ou melhor dizendo, com todas as deficiências, a maior barreira que nós encontramos é a barreira da ignorância. E eu vejo agora essa barreira sendo quebrada através desse extraordinário comunicador, narrador esportivo que está aqui à minha frente, o senhor Darcy. Realmente é algo muito emocionante, onde nós, além da ausência da visão, nós sofremos uma série de retaliações, represálias, constrangimentos, humilhações, e vemos essa oportunidade com uma grandeza muito grande de espírito, principalmente, por parte desse homem do rádio brasileiro, né? Eu me refiro ao senhor Darcy. Então, é muita felicidade para mim, é uma emoção muito forte. Eu sou um homem que milito na radiofonia do Piauí como coadjuvante. Temos o programa Balanço Geral na Rádio Clube de Teresina AM. Temos, eu aqui estou representando a Dumonte FM. Eu quero, concluindo aqui, agradecer de coração essa oportunidade que está sendo me concedida aqui nesse momento e que isso sirva de exemplo para outros segmentos, tanto na questão da comunicação, na questão da assistência social, na questão da sensibilidade dos nossos governadores, para que tenha esse exemplo da Rádio Pampa como aquilo que deve ser seguido de hora em diante. Muito obrigado, um abraço, até breve. Eu sou o Carlos Amorim.
Eu quero conversar com você um pouco mais. Ele está, inclusive, te ouvindo, Cabeleira. Se você quiser fazer alguma pergunta ou algum outro colega, não tem problema. O Grêmio Futebol Porto Alegrense tem um conselheiro chamado Salim Nigres. E ele vai aos jogos de futebol. Várias vezes eu já entrevistei o Salim. E numa dessas oportunidades, ele me contou como é que ele acompanha o jogo de futebol. Eu queria saber, Carlos Amorim, como é que você acompanha um jogo de futebol? Você vem ao estádio, você sendo um deficiente visual.
Quando eu não estou na cabine, eu acompanho através do rádio, né? Os narradores de futebol hoje, de uma grandeza assim extraordinária na questão da tecnologia, do talento que Deus lhe deu, essa dádiva divina, você, através da audição, você acompanha se estivesse vendo com o olho físico, não é isso?
Tá certo. A sensibilidade de vocês é muito grande, não é, Carlos Amorim?
Exatamente. Quando eu perdi a visão, eu era um homem de classe média alta, que possuía carro, moto e por aí vai, de uma hora para outra, devido a um glaucoma, eu perdi isso tudo. Mas eu tive força de reagir, morei 26 anos no Rio de Janeiro, fui acompanhado pelo Instituto Benjamin Constant, a terceira escola de cego do planeta Terra, onde você tem toda a assistência psicológica, técnica, de locomoção, e lhe dá habilidade para você viver e conviver com a nova realidade que é a cegueira. E quero deixar aqui um alerta aos videntes. Videntes são as pessoas que estão vendo no momento. A maior causa da cegueira no planeta é o glaucoma, aquilo que me acometeu. E por que isso aconteceu? Porque eu fui relapso comigo mesmo. Eu sentia todos os sintomas, mas nunca procurei a investigar, saber o que que era. Quando veio o primeiro escurecimento de vista, já não havia mais jeito, porque o nervo óptico já veio, estava comprometido há muito tempo. Há um termo científico que chama de escavação do nervo óptico. Então aconteceu isso, o resultado é cegueira e você, infelizmente, tem que conviver com ela até morrer.
Carlos Amorim, quando há uma discussão, por exemplo, sobre um jogador de futebol, o cara diz, olha, não, o Ronaldinho tem que jogar o Adriano, tem que jogar... Você forma o seu juízo de valor sobre quem deve jogar, sobre quem é o melhor. De que forma, Carlos Amorim?
Olha, tem o laço de amizade, eu sou amigo do Kaká, sou amigo do Ronaldinho, e fica meio difícil pra gente se posicionar, mas... Vamos partir para o caso real, entendeu? Autêntico. Eu sou mais, nesse caso, o Ronaldinho.
Ronaldinho. Uma outra questão que eu quero falar para você. Você está diante da televisão, você está ouvindo, não é? Passa, a televisão passa as informações. De repente, o comunicador da televisão diz assim, olha, o número do telefone é aquele que está na tela. Como se ele não estivesse falando com um deficiente visual, o cara não se dá conta desse detalhe, o cara não se prepara para ir para o trabalho.
Por incrível que pareça, eu tenho um trabalho muito forte em relação a isso. É a primeira vez que eu ouço um comunicador atentar para esse detalhe. Lá em Teresina, eu sou muito conhecido, eu falo em várias redes de rádio, e sempre busco essas questões. É a questão da conscientização, a questão de que o comunicador deve saber que do outro lado tem milhares de pessoas com deficiência. Nós somos mais de 14% de pessoas com deficiência nesse contingente de 180 milhões de habitantes do Brasil. E você foi muito espirituoso, com uma visão realmente extraordinária, privilegiada. Eu não sei para quantas milhares de pessoas estou falando nesse momento, mas eu tive há pouco tempo com o senador Paulo Paim, que é meu amigo, e eu fiz esse questionamento, será que será necessário que o Congresso Nacional faça uma lei para que os donos de emissoras, os comunicadores, tenham um pouco aqueles, entre aspas, né? Aqueles que não têm muito compromisso com a informação, principalmente conosco, que somos pessoas que somos pessoas especiais, né? Que precisamos ter um atendimento privilegiado. Tem outra coisa também que é uma inquietação muito forte por minha parte, que é a questão da prioridade de atendimento. Eu não sei, no Rio Grande do Sul deve ser, em Porto Alegre, melhor dizendo, deve ter um esclarecimento muito maior, onde as pessoas são mais atendidas às suas necessidades básicas. Então, quando você tem as suas necessidades atendidas, tem o seu sonho de consumo atendido também, fica muito mais fácil você ver a questão do seu semelhante, principalmente essa questão voltada para nós, do nosso atendimento, porque isso vem em relação à sensibilidade, a que você esteja bem com você mesmo, bem com a sua vida. Então você passa aquilo para outra pessoa. E nessa questão que você falou da televisão, é um desleixo muito grande na minha ótica, na minha concepção, porque quando o apresentador de televisão diz, olha, o telefone está aí no vídeo, como é que um cego vai saber qual é o telefone que tem no vídeo, entendeu? Então é um alerta, essa entrevista, essa oportunidade que você está me dando, é muito importante para que haja essa conscientização por parte dos proprietários de comunicação, por parte dos apresentadores, por parte dos trabalhadores nesse setor.
Carlos Amorim, qual foi a última imagem que você lembra ter visto?
Como foi?
Qual foi a última imagem que você lembra de ter visto?
Eu tenho milhares de imagens que ainda na minha mente, mas a última, que foi a que me marcou profundamente, foi quando o Papa esteve no Rio. Eu morava na frente do prédio, aliás, o meu prédio ficava na frente do Monumento dos Pracinhas, aonde de lá, através de um binóculo, eu visualizei muitíssimamente bem a presença do Papa. É a última imagem que eu tenho, que eu vou morrer com essa imagem na minha mente.
Neste mundo de violência, de agressões, vocês, Carlos Amorim, que andam sozinhos na rua,
Você já foi assaltado alguma vez? Por incrível que pareça, depois que eu perdi a visão, não. E eu não tenho hora para andar. Eu vou ao Rio de Janeiro, eu ando 2, 3 horas da madrugada. Eu frequento ali uma casa noturna do Chico Recarei, no Largo da Lapa. Eu vou da Lapa ao Catete a pés, um hotel onde eu fico, entendeu? E Teresina também, eu ando, sou muito conhecido em Teresina, não tem problema nenhum. E eu acho que a violência, os marginais, as pessoas que estão à margem, né? As pessoas, os viciados, os drogadictos, eles têm uma consideração muito grande para com as pessoas com deficiência, eu imagino isso.
Você vai a uma casa noturna, você dança, me conta como é que é essa sua participação numa casa noturna.
Danço, eu danço, por incrível que pareça, Daci, eu sou um homem que na minha cidade eu sou muito assediado, entendeu? Às vezes eu até me pergunto por quê. As pessoas, não, é porque você é uma pessoa extrovertida, comunicativo, é isso, é aquilo, mas eu não sei. A cegueira às vezes tem o seu lado bom, né? Aqui mesmo, quando eu estive lá com o Parreira, teve uma recepcionista do hotel que disse-me que gostou muito de mim e que gostaria de tomar um chope comigo e conversar um pouco mais.
Você é um homem de quantas mulheres, Carlos Amorim?
De quantas mulheres?
De quantas mulheres você é?
Olha, essa pergunta, ela é complexa, né? Eu faço o que posso, mas no meu estado, por exemplo, o Piauí, segundo o IBGE, lá existem 44 mil mulheres sobrando, entendeu? Então eu acredito que através dessa estatística, você tem uma ideia de quantas mulheres existem para cada homem no Piauí.
Carlos Amorim, eu queria agradecer a oportunidade de ter conversado com você. Quero deixar para você um forte abraço e dizer aos nossos ouvintes que você, sem dúvida nenhuma, é uma lição de vida. Um grande abraço.
Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer por esse espaço e pedir a Deus que lhe dê muitos anos de vida, muita saúde e que você tenha muito mais êxito no seu trabalho, por a pessoa que você é, pelo ser humano extraordinário que você demonstra ser aqui, dando exemplo para o Brasil. Aqueles que discriminam, que constrangem, que humilham e que desprestigiam as pessoas com deficiência. Muito obrigado, Porto Alegre. Muito obrigado, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Até breve. Eu sou o Carlos Amorim.
Carlos Amorim, Rafael Cabeleira, deficiente visual, está conosco. Está ao meu lado, da onde eu ficarei para acompanhar o Jogo do Brasil. Olha, contou a sua história, contou coisas bonitas, coisas importantes que fazem a vida de um deficiente visual e que provoca em nós, que nos consideramos perfeitos, o quanto nós somos frágeis, Rafael Cabeleira.